Fala galera, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a Hoje no Tecmundo. Eu sou a Joy Macedo e hoje a gente vai falar sobre a chegada do Xiaomi 12 aqui no Brasil por quase 10 mil reais. Tem também o fim oficial do iPod, lançamentos de placas de vídeo da AMD, o rapper Kendrick Lamar usando deepfake em um clipe para virar Will Smith e outras celebridades, e a NASA divulgando o som de buracos negros. E tem muito mais notícia legal no programa, viu? Então deixa um like de prontidão aí e vem comigo. A AMD finalmente anunciou suas novas placas de vídeo, as GPUs Radeon RX 6950 XT, 6750 XT e 6650 XT. Os modelos chegam com clocks mais altos e alta potência, incluindo o produto mais poderoso do portfólio da marca. A RX 6950 XT foi apresentada como a nova GPU top de linha da AMD, tendo como diferencial a completa implementação do chip Navi 21 KXTX. Dessa forma, a microarquitetura RDNA2 está sendo utilizada em seu máximo para entregar bastante performance ao usuário. A AMD compara oficialmente a Radeon RX 6950 XT com a GeForce RTX 3090 original, sobre a qual a novidade da marca vermelha leva vantagem. No entanto, a GeForce RTX 3090 Ti também aparece nos gráficos com uma margem ligeiramente superior de desempenho em relação ao lançamento da AMD. As outras duas placas novas da AMD, que são a RX 6750 XT e 6650 XT, são concorrentes diretas, respectivamente, das RTX 3070 e 3060 da Nvidia. Lá na gringa, os preços das novidades vão de $399 pela mais básica até $1.099 pela mais parruda, o que aí numa conversão direta sem considerar as taxas fica entre R$2.044 e R$5.650. Por enquanto a gente não tem informações oficiais do lançamento aqui no Brasil, mas você pode conferir mais detalhes sobre as especificações dos três lançamentos na matéria lá no site do Tecmundo pelo link que está na descrição. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou o início dos testes de uma nova versão beta do aplicativo e-Título, a via digital do título de eleitor. O aplicativo, que fornece o endereço do local de votação e emite certidões de quitação e de crimes eleitorais, pode ser baixado na versão Android ou iOS. A ideia é que a nova versão do aplicativo seja disponibilizada ao público antes das eleições de outubro. Por enquanto, a nova edição, que inclui biometria do rosto e das digitais, é restrita a apenas 0,1%. Dos 25 milhões de usuários do software, escolhidos aleatoriamente para testar as novas funcionalidades da ferramenta. Além de adaptações nas telas e mudanças de cores de verde para azul para melhorar aí a acessibilidade de pessoas com deficiências visuais, como o daltonismo, por exemplo, o aplicativo traz outras novidades. A opção Cartório Lotado, por exemplo, informa quando existe aí alguma demanda pela Justiça Eleitoral e uma aba recém-criada mostra o histórico de todas as notificações do usuário com o registro dos avisos recebidos. O Instagram vai oficialmente virar um espaço de divulgação e exibição de tokens não fungíveis, ou os infames NFTs. Quem divulgou a novidade foi o próprio CEO da plataforma, Adam Mosseri, confirmando rumores do início do ano e uma declaração do próprio chefe executivo da Meta e do Facebook, Mark Zuckerberg. Segundo Mosseri, os primeiros testes começam já nesta semana com um grupo seleto de artistas e colecionadores dos Estados Unidos. Sem qualquer taxa, eles poderão compartilhar no feed, nos stories ou no mensageiro do aplicativo os NFTs que criaram ou compraram, todos com uma identificação de que são tokens e detalhes como quem é o dono da peça. Além de ser um local de exibição, o Instagram pode no futuro virar também uma espécie de vitrine mais popular e difundida para interessados em adquirir os tokens, diferente de sites de leilão ou plataformas que só lidam com esse tipo de item digital, como a OpenSea, por exemplo. Vale lembrar que o Twitter já permite algo parecido, viu? Assinantes da versão paga da rede social podem colocar um NFT como foto do perfil, ganhando aí uma moldura especial. Por enquanto, apenas as blockchains de Ethereum e Polygon estarão na lista de suportadas, além de carteiras virtuais Rainbow, MetaMask e Trust. O CEO avisa ainda que muitas outras funções relacionadas ao setor serão adicionadas depois desse período de avaliação. O Xiaomi 12 chegou ao Brasil. O flagship da marca chinesa foi lançado no mercado nacional com processador Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno por R$ 9.500. O aparelho tem uma tela AMOLED Full HD Plus de 6,8 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e um conjunto triplo de câmeras que pode gravar até em 8K. Os sensores incluem uma grande angular de 50 megapixels, uma telemacro de 5 megapixels e uma ultra grande angular de 13 megapixels. Já a câmera frontal tem 32 megapixels. A bateria de 4.500 mAh recebe até 67 watts no carregamento com cabo e completa aí a carga em até 39 minutos, ou então 50 watts com carregamento sem fio. O carregamento reverso oferece até 10 watts de potência para recarregar fones, acessórios e até outros smartphones com suporte também a recarga sem fio. O modelo já chega com a MIUI 13, a versão do Android que permite o uso de dois WhatsApp simultaneamente, Pix seguro, scanner profissional, expansão de memória RAM, entre outros recursos. Quem comprar o Xiaomi 12 nos canais oficiais da marca aqui no Brasil vai ganhar 3 meses gratuitos de assinatura do YouTube Premium, com resgate válido até o dia 31 de janeiro de 2023. Os fãs do Tecmundo podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeos diretos com os editores do canal e do site do Tecmundo. Essa é só mais uma das vantagens para quem é membro do Tecme, o nosso clube de benefícios. Tem muito conteúdo e até cursos para quem quer entrar na área de tecnologia, viu? Inclusive vai ter um curso meu por lá muito em breve, tá? Tudo isso só por 99 centavos nos primeiros 7 dias e depois por R$ 5,90 por mês. O link para conferir o Tecme tá aí na descrição do episódio. A Apple anunciou nesta terça-feira que vai encerrar definitivamente um ciclo na empresa. A marca iPod vai ser oficialmente extinta e quando os últimos estoques dos modelos atualmente comercializados se esgotarem, vai ser o fim oficial da linha de reprodutores de música. Pode parecer estranho, mas a marca iPod ainda era considerada bem viva pela maçã, viu? A última geração do iPod Touch foi lançada em maio de 2019, com um chip presente também em smartphones da marca, o A10, e capacidade para fazer videochamadas via FaceTime. A primeira geração do iPod foi revelada ao mundo em 23 de outubro de 2001 e revolucionou o mercado dos players de MP3 ao combinar uma interface intuitiva com a biblioteca do iTunes, além de uma bateria de longa duração. Em seguida, vieram atualizações como o iPod Mini em 2004, iPod Nano em 2006 e iPod Shuffle em 2015. A partir de agora, a Apple passa a integrar toda a experiência da marca iPod em outros produtos e serviços, recomendando lançamentos dela mesma para que você continue ouvindo música, desde smartphones até o alto-falante inteligente HomePod. O rapper Kendrick Lamar lançou um clipe bem diferentão para a música The Heart Part 5, que faz parte do seu álbum com estreia prevista para a próxima sexta-feira, dia 13 de maio. No vídeo, o cantor tem o auxílio da tecnologia de deepfake para se transformar no ator e também cantor Will Smith e em outros famosos. Na canção inédita, o artista aborda temas referentes à comunidade afrodescendente dos Estados Unidos e utiliza as imagens de algumas personalidades para retratá-las. No clipe, o rapper norte-americano se transforma primeiro no ex-jogador e ator O.J. Simpson, que foi a julgamento após ser acusado de matar a esposa na década de 90. Em seguida, ele usa a tecnologia para substituir o seu rosto pela cara do polêmico rapper Kanye West. Logo depois é a vez de Will Smith e outras personalidades que aparecem cantando no vídeo, incluindo o rapper Nipsey Hussle e o ex-jogador de basquete Kobe Bryant, ambos já falecidos. A NASA publicou um áudio com barulho produzido por um buraco negro. Os cientistas usaram dados astronômicos do buraco negro e softwares de computador para criar sons audíveis pelo ser humano. Em outras palavras, eles traduziram dados astronômicos em som. O buraco negro, localizado no centro do aglomerado de galáxias Perseu, é comumente associado ao som por cientistas. Em 2003, foi descoberto que as ondas de pressão do buraco causavam ondulações que podiam ser traduzidas em uma frequência sonora não captada pelo ouvido humano, cerca de 57/8 abaixo do dó central. Assim, os dados foram ressintetizados para o som alcançar a audição humana, ampliando em 57/58 acima do tom real. Segundo a NASA, isso significa que o som está centenas de 4 trilhões de vezes mais alto que a frequência original. Se liga só como ficou o resultado do som do buraco negro. O cientistas também criaram o som de um buraco negro encontrado na galáxia elíptica supergigante Messier 87, que é estudado por pesquisadores há anos. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 10 de maio de 1894, a transmissão de informações sem fios nasceu oficialmente quando Guglielmo Marconi enviou a primeira onda de rádio na nossa história a uma distância de cerca de 1,2 km. 3 anos depois, os avanços da Marconi Company já permitiam a comunicação entre navios e portos a distâncias de mais de 19 km. E a maioria das tecnologias de rádio que usamos até hoje derivam desses trabalhos. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto nos feriados, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Para quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Já deixa um like aqui no vídeo, que é de graça, e se você realmente gostou do nosso conteúdo e quiser ajudar o canal a melhorar ainda mais, já dá para mandar também um valeu demais, que é um novo recurso que está disponível aqui nos nossos vídeos, tá? A gente vai ler esses comentários no episódio seguinte. Isso, claro, só para quem quiser e puder ajudar, o que a gente agradece de coração. Aqui quem fala é a Joy Macedo, você também pode me encontrar lá no Twitter pelo @joymacedo e no Instagram pelo @joysmacedo. E por hoje é só, gente. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.